Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um CDM Cast. Eu sou o Léo Medeiros e estou aqui com André.
Opa, e aí, CDMers?
Estou aqui também com Fábio Alves.
Oi, gente, bom dia.
E surpreendentemente, estou aqui com ele, Vivi.
Eu não entendi.
Oi.
Você vai entender em breve, porque hoje, meu amigo, a gente vai falar de um recente sucesso Trigger. Vamos falar do filme Promare.
Ai, eu, na minha cabeça é Promare.
Anos atrás, um incidente consumiu metade da população do planeta e deu origem a uma raça de mutantes que controlam o fogo. Nosso protagonista, o Galo Timus, é um membro de uma equipe de bombeiros que combate os ataques dos mutantes terroristas. Aí no início do filme, já o líder dos terroristas é preso ali pela equipe do Galo, e a gente vai descobrindo aí as motivações da equipe terrorista, a origem do incidente, tudo que envolve essa história aí, né? Essa é basicamente a sinopse de Promare, mas o motivo que a gente tá aqui falando dele, na real, é porque ele é do estúdio Trigger, né? Estúdio aí já bastante conhecido, consagrado, que todo mundo ama. Com exceções.
Todo mundo que tá aqui ama, com certeza. Tanto quanto ama Masaaki Uasa, inclusive, né?
Não tem nenhuma opinião polêmica sobre isso.
Não, então, acho que uma parada interessante pra começar é talvez refletir, a gente jogar na roda aí, qual é a relação de nós com o estúdio Trigger aí, quem quiser começar, o Alcoólicos Anônimos.
Eu queria falar que é irônico, né, que o último programa que eu participei eu tava falando, nossa, anime de mecha é horrível, nossa, não tem graça. E aí eu voltei pra falar de anime de mecha, mas só o Trigger consegue fazer eu gostar disso.
Pra vocês verem como é que o mundo gira.
É, particularmente, até o Fábio tinha citado, quando eu critiquei lá o Mecha, que, Gurren Lagann é bom e é de Mecha, e é deles, né, também. E, pra mim, eles fazem esse belo disfarce de que é um negócio de Mecha.
O talento da Trigger é fazer Mechas que não parecem Mecha.
É.
Mas é Mecha.
Eu vou dissertar um pouco mais quando a gente chegar na parte das lutas, mas... Enfim, eu lembro que eu assisti Gurren Lagann, porque, porra, na época todo mundo indicava e tal, e era meio que obrigação, né? Fazia parte de assistir Mirai Nikki, Gurren Lagann, Elfen Lied, Death Note, a cartilha Otaku, senão tiravam sua carteira. E aí eu assisti, gostei bastante, e aí fui tentando acompanhar o que eles lançavam. E Kill la Kill eu acompanhei semanalmente, foi sensacional e tal. A galera chegando assim meio de paraquedas e vendo essa loucura, né, que é o ritmo da Trigger, a porra toda. Mas depois eu fiquei sabendo que eles tinham alguns títulos assim que pra mim não tinham cara de estúdio Trigger, né? O Little Witch Academia, aí depois tinha o Darling the Franks, que eu não vou assistir, até hoje eu me recuso. O cara monta na mina de 4 e pilota um robô, puta merda.
Monta na mina de 4.
Não, parada assim?
Não, mas é nesse naipe mesmo.
Eu não assisti, não.
Me recuso, mas estou ansioso para Cyberpunk, que vai estrear esse mês aí na Netflix. O universo é bem rico para eles criarem alguma coisa, pena que o jogo não é tão bom. Mas, pô, na mão da Trigger, eu acho que eles conseguem desenvolver alguma história dentro do universo ali.
O trailer tá bonitíssimo, inclusive, né?
Sim.
Tá Trigger, né? O trailer. No meu caso, eu comecei Trigger, mesma coisa que você, com Gurren Lagann. Todo mundo falava que era o melhor mecha do mundo. Eu falei assim, vou assistir, né? Aí eu falei assim, caramba, é tão bom que nem parece mecha.
Exato.
Mas é um mechazão, tá? Mas, nossa, muito bom. Aí depois daí foi aquela coisa, a gente vai assistindo outras coisas. Aquilo aqui, o pessoal falou, assisti também, achei mega divertido. E aí a gente já vai ingerindo e digerindo o estúdio e a gente vai entendendo como eles trabalham com partículas, como que é o esquema de animação dele, como funciona o ritmo do Trigger, de como eles contam as histórias deles, porque... Quando a gente vê os acontecimentos dentro das obras dele, são geralmente extremamente corridas. Então, tipo, não vai ter aquele arco de preparação. Não, assim, a gente tem que chegar lá, então a gente vai pegar uma linha reta e vai chegar lá.
Sim.
A gente não vai ter esses floreios, esses desvios.
É como assistir um grande TikTok, assim, né? Ritmo frenético e direto ao ponto.
Exatamente. E não para. Ali é os animadores ali trabalhando na base da chicotada nas costas. Vai animar sim, vagabundo. Apanha, tome hoje. E aí apanha.
Mas na época do Kill la Kill eu lembro que saía vários artigos assim mostrando como que eles economizavam bastante na animação de Kill la Kill e tal, através de coisas de edição, né? Aí o boneco deslizava na tela, e aí ficava repetindo frame. Tem bastante timing cômico também no Kill la Kill, então eles economizavam nessas repetições, assim. É quase um Mahou Shoujo, né? Kill la Kill. Então ele tem aquela cena de transformação, então eles brincavam bastante com essas repetições, assim.
É, tinha uma vibe meio Mahou Shoujo Tokusatsu também, acho que por aquela roupa. Eu não tenho certeza disso totalmente, mas eu vi alguém comentar sobre isso, que aquilo aqui teve problemas de produção, assim. Não sei se foi muito intencional as coisas que aconteceram mais econômicas.
Mas enfim, eles conseguem até que usar bem o orçamento que eles têm ali, né? Dá pra notar aqui que, né, o Pearl Meyer, ele é bem CGI, então já dá um adianto, assim, né, nas coisas.
Teve também, né, a parceria da Cartoon Network um tempo atrás com o Studio Trigger, né? Vários animadores animaram um episódio dos cartoons que tava em sucesso na época. Aquela coisa, a gente sabe como que vai ser aquela coisa da animação da Trigger, mas foi muito interessante ver como que eles trataram cada desenho de uma forma diferente. Porque, por exemplo, no Gumball eles fizeram uma coisa mega viajada, que nem é as obras deles, né? Umas lutas frenéticas. E ali em Steven Universe, o episódio foi mais uma coisa mais tranquila, mais calma, que foi inspirada no Estúdio Ghibli. O Trigger que animou, mas foi uma coisa mais inspirada no Estúdio Ghibli, lá com o Viagem de Chihiro, do Miyazaki.
E recentemente teve a compilação lá de animações do Star Wars, né, feito por animadores japoneses, que eles também fizeram um episódio, que também é aquela coisa, megalomania, explosão do universo, a porra toda, nesse nível de loucura, assim.
Cara, eu não lembro qual foi o primeiro anime Trigger que eu vi. Eu não lembro se foi Kill la Kill ou se foi Gurren Lagann. Eu assisti 10 episódios de Gurren Lagann dublados em inglês. Por quê? Não sei. O Gurren Lagann, apesar de ser Trigger, ele é o Trigger antes da Trigger, né? Porque ele é Gainax ainda.
É, Gainax. Mas é o mesmo diretor, então.
É, exatamente. Foi a galera que saiu e formou o Trigger. Eu adorei Kill la Kill. Eu tinha muito preconceito por causa do negócio do Eiichi, né? Mas eu adorei, no fim das contas, por causa do estilo Trigger. E aí assisti Dead Leaves. Assisti o anime que saiu em 2020, que é o BNA, Brand New Animal. E eu não lembro se eu vi mais alguma coisa. Vi o Promare agora, né? Então eu já tinha uma experiência, já tinha uma certa expectativa porque eu ia ver. Eu não esperava a quantidade de animação 3D que tem aqui. Mas eu já adianto que eu gostei e acho que essa foi a minha jornada. E estou ansioso para o anime de Delicious in Dungeon, o Dungeon Meshi, que a gente falou de um volume, vai ser deles.
É deles, né? Eu quero ver o que eles vão fazer, porque é zero frenético, Dungeon Meshi.
Mas acho que eles vão usar mais o timing cômico, assim, que eles estão acostumados a fazer.
Pode ser, mas eu acho que não só isso. O Trigger tá acostumado a fazer animes originais, né?
Sim.
Não sei se já pegaram alguma adaptação, vai ser um processo interessante aí de ver e tal.
Enfim, Vitor, você que é o forasteiro da Trigger, qual era a sua expectativa ou sua experiência prévia com?
Então, eu conheço a Trigger pelo anime menos... Não vou dizer que é o menos conhecido, né? Mas é o anime deles com a menor reputação de todas, que é o Kisniver.
Nossa! Inclusive, que o roteiro é da Mari Okada, né? É o original dela.
Exatamente.
O terror do CDM, não!
Mas assim, eu não me lembro quem eu vi falando isso. Pode ser do Kitsune, pode ter sido de algum outro influenciador. Que eu ouvi falando que o Kisniver era um dos animes Trigger menos Trigger que existe. Eu não consumi muito Trigger pra saber. De fato, ele parecia, tipo, da minha memória, né? Porque eu vi Kisniver em 2016. Parece diferente de todo o Trigger que eu ouvi falar. E eu vi os dois episódios de Star Wars também foram feitos pelo Trigger. Uma merda, mas não culpa dele. É ruim mesmo, por causa que é sério ruim.
O Kisniver só olhando a capa aqui, tipo, a estética já parece bem diferente, né? O design de personagens, não diria que...
Parece um anime da uma Pictures, aqueles animes Rise of Lifezão lá que eles fazem.
É tanto que eu não achei que ele era Trigger, não. Quando eu descobri isso um tempo atrás, fiquei até chocado, assim.
O primeiro episódio é bem Trigger, o resto eu não me lembro de ser. Tipo, bem Trigger que eu digo é bem loucão, mas o resto eu não me lembro muito de ser na minha memória. enfim, é isso.
Mas vamos passar agora, então, começamos já esse, né, Alcoólicos Anônimos Trigger aqui. Essa é a nossa experiência e a gente vai falar hoje do Promare. E começando pela parte visual do Promare, que é uma mistura muito curiosa entre 2D e 3D. E curiosamente, a inspiração, eu não sei se vocês acharam isso também, né? Mas é, foi até ali uma entrevista com o Imaís, que é o diretor. E ele fala que a principal inspiração foi o que ele fez no Painting Stocking. Paint Stalker, não lembro agora como é que é o nome, que é um anime até que ganhou, foi anunciado uma segunda temporada, vai acontecer, né, recentemente e tal, os otakus muito específicos ficaram muito felizes com isso, eu não sabia nem da existência disso.
Ah, Paint Stalker até que é conhecidinho assim, né, tipo, mais que Kiki Sniper, pelo menos.
Mas a principal inspiração dele foi o Painting Stalking, porque o estilo é mais cartoon. E essa foi muito a minha sensação, assim, quando eu me deparei com o Promare, porque eu esperava uma coisa mais anime e eu senti que eu recebi uma coisa mais desenho mesmo, né? E
uhum.
Inclusive foi uma sensação muito infantil, assim, que eu tive vendo ele. Não sei se foi isso que vocês tiveram também.
É, me bateu um sentimento de nostalgia, assim, quando eu assistia Mega XLR no SBT.
Puta, esse desenho é foda, e é meca, hein?
É, então. Sim.
A melhor obra meca não foi feita por japonês, foi feita pelo americano, que é isso daí.
E no começo, o CGI, eu dei uma estranhada, assim, porque não é um CGI que a gente tá muito acostumado na indústria do anime, assim, que ele é meio chapadaço, né? Tipo, ele é só as cores base ali, bem saturado, né? Bem trigger ali. Eu falei, parece que economizaram um pouco aqui, mas depois eu acostumei, demorou uns 10 minutos de filme pra me acostumar e beleza.
Tem um filme também que usa bastante 3D e 2D, que é o Summer Wars, que tem uma ambientação dentro de jogos, então, né, do meio mundo digital, que é bem parecido com esse mix de 2D e 3D que tem aqui em Promare. Então eu não me assustei tanto por conta disso. E é uma coisa que eu gosto bastante quando eles misturam bastante, assim, o 3D e o 2D, porque dá mais liberdade pra galera fazer umas bizarrices completas.
Sim.
Assim, os bonecos virando umas molas, umas coisas esquisitas no ar, eu amo.
E se falando de trigger, assim, as batalhas, em alguns momentos, beiram ao abstrato, né? Então,
sim,
tem que ter essa liberdade ali.
É só luz, você vê. Nossa, que luz bonita.
Os momentos mais loucos de, sei lá, Homem-Aranha Verso ali, é a segunda-feira de tarde na trigger ali, as batalhas.
Exatamente.
E as batalhas são bem da hora aqui. E é muito interessante, né? Porque o Imaishi, ele fala, o 3D foi uma opção, não foi questão de corte de verba. Ele acha interessante, ele acha que o 3D é o futuro do anime, e de fato o 3D é o futuro da mídia, e permitiu ele fazer umas coisas diferentes. Eu acho que tá bem integrado, eu acho que, tipo, você percebe quando vai pro 3D, mas eu acho que tá agradável. Jogos de câmera, as possibilidades ali visuais que só foram possíveis através do 3D, então eu acho que, assim, foi realmente uma questão de ambição artística, né, que acho que funcionou bastante. E uma outra coisa é que o filme é muito geométrico também, né, ele trabalha muito com formas,
polígonos, com
triângulo e tal. Ele fala lá o que ele usa.
Tipo, triângulo, gente. O trigger é triângulo. Tudo é partícula em triângulo, é tudo triângulo.
Inclusive, trigger, pra quem não sabe inglês, é triângulo também.
Trigger é triângulo.
Aqui também é curiosidade, pô, linguística.
É gatilho, tá, gente?
O Léo criando novas traduções.
Pra quem não sabe, eles são diretores do Chrono Trigger também, né? No jogo.
É, exatamente. Chrono Trigger, pra quem não sabe, é Tempo do Triângulo.
Com certeza. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, gente. Eles são fissurados em triângulo. Você vai ver qualquer coisa da Trigger, você vai ver partícula tudo em triângulo, você vai ver algumas coisas personagens. É tudo. Eles amam. E a gente só aceita. Mas, tipo, é a identidade visual do estúdio, sabe? Eles colocam a identidade deles nas coisas que eles conseguem. E a identidade dele visual é a questão do triângulo. E eles não fazem de uma coisa tão esquisita, né? Como poderia ser em alguns outros casos. Eu acho que é válido.
E até conceitualmente ali, você falou esse negócio da chama, eles depois dão uma abstraída no que é a chama, assim, pra poder usar mais livremente, pra poder ela tomar uma forma e fazer umas acrobacias 3D ali, sabe?
Eu ia falar que o CGI desse filme, ele me lembrou muito o 3D de jogos indies, que eles colocam, tipo, o polimento dos modelos bem baixinho, tipo, é tipo o gráfico do último Zelda. É um bagulho com muitos detalhes, mas é bem estilizado e é cheio de... com uma cor bem forte.
Agora eu preciso confessar uma coisa, por incrível que pareça, eu gostei da parte mecha. Tipo, eu realmente acho muito da hora ali, principalmente naquela luta inicial, quando os caras começam a usar robô e o robô começa tipo, a apresentar as funcionalidades dele. Tipo, é tudo muito inteligentemente mostrado e sucedido, sabe? Tipo, cada movimentozinho, tipo, o maluco segura uma parede com o braço do robô, aí tipo, tem uma hora que o meio do robô solta do braço da perna e fica tipo, só o apoio lá sustentando a parede e o robô vai salvar as pessoas. Eu fiquei, nossa gente, que engenhocas incríveis, sabe? Eu me senti, sei lá, Hideakiano, assim, olhando para robôs e falando que incrível.
Eu gosto da parte mech, eu falo que, eles não é mecha e tal, porque, pra mim, eles acertam onde a maioria dos animes de mecha erram, que é não levar a sério a porra de um robô gigante, né? Porque...
É só que eles querem com o robô. O robô nem parece que é de metal, gente. O robô do Trigger.
Não, sim. Ali tem... chega a níveis abstratos ali de energia. Robô feito de energia. Isso tem Gurren Lagann, tem aqui, tem na porra toda. E aí, tipo, por exemplo, nessa primeira luta que eles estão indo caçar os terroristas destruíram um prédio, né? E aí eles têm que resgatar ali, salvar o pessoal. E a batalha se movimenta ali e destrói pelo menos uns 4 prédios ali. Eles vão parar num local totalmente diferente, você não consegue acompanhar muito bem. E você não precisa pensar nisso, nas consequências do ato, porque eles sabem que não é pra levar a sério. Agora, se é algum outro anime, não. Aí, porra, destruiu tantos prédios, ele é da altura de um prédio X, tanto metro de altura, então, porra, tem que ter uma matemática ali das coisas, tem que levar um inimigo pra um local isolado e papapá. Cara, não dá pra levar a sério. Acho que essa é a minha birra com animes de mecha, que não tem tanto aqui, né? Que mais pra frente na história a gente vai ver que você leva a níveis absurdos ali.
A níveis que ia falar assim, desliga o cérebro.
É, sim, exatamente.
Desliga e vê, é isso. Fica, olha, bonito, cor, colorido. E é isso.
E ele até usa, né, um pouco de humor ali pra mostrar essas coisas ali, que o galo lá, ele tem, gosta da referência dos, como que é, o soldado japonês antigo lá? O Matoi, que é o robozinho dele, inspirado no...
Ele fala que você é tipo os bombeiros do passado, um negócio assim, não saquei muito.
Não sei da história do Japão aí, mas aparentemente usavam aquela espécie de guarda-chuva ali como arma, né?
Falando, você comentou um pouco sobre o humor, né, aqui dentro de Promare, e eu acho incrível como o Studio Trigger, ele sempre consegue fazer essa bananice com humor dentro das obras, essa coisa completamente eloquente. Tem uma cena que se repete, eu acho que umas duas vezes, que é do vilão sendo preso. Aí o vilão começa a falar com assim, não, cala a boca, pai, enche ele de murro e chuta ele pra dentro do negócio. Ele faz caretas icônicas enquanto ele tá apanhando, e tipo, natural. Então, tipo, quando fala de humor, o Trigger, ele sempre me lembra muito as coisas lá do Pernalonga. Qual que é o nome lá, gente?
É bem, bem cartoon, assim, né? Looney Tunes.
Cartunzão. Tipo, Papaléguas, essas coisas malucas. Eles levam assim, não, isso aqui é humor. Eu posso matar essa pessoa carbonizada porque é humor, ela vai voltar à vida, porque é humor. E eu gosto disso demais no Studio Trigger.
Eu já vou dizer que eu não acho esse filme muito engraçado, não. Tipo, ele tem a energia do Trigger.
Eu não acho ele... Sério, eu acho que ele tá mais pro caminho do bem-humorado, sei lá. Eu acho que o protagonista...
Eu acho ele com muita energia, mas eu não acho ele exatamente engraçado.
Não, a trama, assim, se você para pensar, é um negócio meio sério, né? Meio pesado, mas...
Sim, é, mas tem um protagonista. O protagonista não deixa nada ficar sério, então... É.
Exato.
É, não tem piada, né?
E até as coisas são feitas meio de forma ridícula, assim, tipo, como que eles vão extrair a energia dos mutantes lá? Bota eles numa roda e gira.
E gira eles.
É. Não dá pra...
Mas isso aí tá longe de ser pra ser engraçado, né?
A gente tá lá numa cena na floresta mega séria, a menina mó interessada em beijar o cara, ele vai lá e joga a menina no chão. Tipo, zero interesse nela. Então, situações engraçadas, por mais que... São situações, coisas pontuais que acontecem que eu acho hilário.
Eu acho que eles fazem isso pra justamente poder montar o roteiro à moda caralha, que qualquer coisa pode acontecer em prol do humor ali, né? Então, depois, quando vem algumas coisas, você até aceita de boa, assim.
Tem uma piada que é boa, que eu acho, inclusive, uma das melhores partes, que é quando tá tendo a explicação, né, do que é esse universo, e, tipo, os personagens, eles começam a rodar na tela, né? Aí aparece o protagonista, tipo, dormindo enquanto tá acontecendo a explicação. Eu gosto disso junto com a dinâmica que eles escolheram ali pra parte positiva. Isso eu acho legal.
É, sim, eles explicitam o que é realmente ali, ó. Agora tem a exposição, que é chata, você vai ouvir, e eles botam ali o personagem evidenciando isso, né? Tipo, ah, tá, toma aí a exposição, você vai até dormir aqui. Então, eles têm... É um pouco do senso do ridículo ali que eles têm. Acho que é essa que é...
Tem uma cena também no começo, que eu acho hilária, que é a da mulher grávida, quando ela é coringa, e ela começa a pegar fogo. O cara que abandona ela já tá na rua correndo, o fogo sai pela janela, faz curva e queima o cara na rua correndo.
Sim, sim.
Mas eu acho que é isso, né? O tom dele é trigger. Por mais que vá ter um plot sério, épico, grande, tipo, é leve, né? Nesse sentido. Apesar de não ter muitas piadas, ele não vai ter um drama pesadão e tal.
Eu acho mais ou menos leve. Não acho tanto assim também, não. A munição principal desse universo, ela não é uma munição pesada. Tipo, eles não dão tiro de bala nas pessoas, não tem sangue. Tem uma cena, que também não é grandes spoilers, né? Mas é... Tem um momento que eles começam a atirar em pessoas. Dentro delas, tipo, tem congelo. E dentro delas tinham crianças. Eu acho a cena, a ideia dela, visualmente não é, tipo, ele está de uma maneira bem leve e acessível. Mas a ideia de você estar vendo que são crianças meio que refugiadas, tratadas como terroristas, tomando bala, é muito forte.
Por isso que eu tô falando assim, o que acontece em si, de fato, é pesado. Eu não acho nem que... Mas eu acho que o tom do filme, ele não vai ser uma coisa muito carregada. Ele vai ser quase... É isso, eu tô vendo uma parada de ação que tem um tema. Tipo, você pega o tema, você consegue sentir, mas você não vai sair pesado, você não vai ficar pesado. Pesado durante o filme, sabe?
Me lembra animações estadunidenses daquele período, começo de 2000, talvez no final dos anos 90, que eles não apelam tanto assim pra, tipo, eles não apelam pra violência, mas eles têm temas mais sérios, tipo Super Choque, ou até mesmo Tarzan, tá ligado? O Tarzan termina com um vilão enforcado, morrendo enforcado, batalhando pra viver enquanto tá sendo enforcado até a morte. É esse o final.
Final feliz, todos riem.
Saudável.
Animações tipo Pixar e Disney, principalmente na nessa época, elas mantêm a classificação indicativa, elas mantêm, tipo, um bom humor, tipo, não tem nenhum filme da Pixar ou Disney que vai terminar, tipo, pra baixo, ou com um clima muito tenso, mas elas também conseguem encaixar, às vezes, umas coisinhas mais sérias, umas coisas, assim, mais pesadas, de uma maneira bem humorada e bem leve. Foi essa sensação que eu senti com Promare pelo menos até metade do filme. Da metade pro final, acho que é uma parte mais... não tão pesada, vamos dizer assim. Da metade pro final, eu acho que já é mais, tipo, a conclusão da história, né? Só vai... É uma conclusão grande, que, tipo, ela demora pra ir, mas não tá acontecendo tanta coisa. É mais, tipo, a gente tem que resolver esse problema. Eles levam, tipo, um bom tempo pra resolver. É meio que isso.
E eu acho que parte dessa leveza é que eles não focam tanto nas consequências das coisas, né? Tem uma cena lá que literalmente cai um negócio do tamanho de uma cidade, né? Tá voando e cai, né? E aí, pá, levanta uma fumacinha, corta a cena, continua a luta. E porra, isso implicaria aí um desastre abismal, né? Na cidade inteira ali, o impacto do negócio caindo.
Eu acho que isso que você falou é importante porque, no final das contas, dinâmicas desse universo são muito importantes, essa questão, né, da raça diferente e tal. Só que, ao mesmo tempo, o que ele escolhe mostrar é muito contido. São aqueles personagens. Ele se deixa muito claro que ele é uma história.
Ele é bem conveniente, né? Quando ele quer, assim.
É, exatamente. Eu não sei dizer se isso é ruim, a gente vai discutir isso mais pra frente, acho que isso vai aparecer. Mas tem esse lado. E acho que é um pouco do porquê o filme também não fica pesado, tá ligado?
Eu vou ser honesto. Eu acho que foi um filmezinho, tipo, que ele foi bem divertidinho, boa parte do tempo. Mas tem que falar uma coisa. Eu acho que a história desse filme é horrível. Ou é muito ruim. Ela é péssima em diversos níveis. Mas ela é uma daquelas obras onde a estética e a diversão meio que carregam ela. E não é bem feito. Eu não consigo olhar pra esse filme e pensar, nossa, que história bem feita.
Ó, tá aí. Eu te dei uma reflexão.
Não, não dá nem pra dizer que tem personagens nessa obra, tá ligado? Tem, tipo... Um personagem lá que talvez seja que é o menino do foguinho, que eu acho que ele tem maior, um pouco mais de... Não é que ele é bem desenvolvido, né? Mas a questão em volta dele... Mas, tipo, não tem personagem, tá ligado? É, tipo, ele, o comparativo que eu tenho com filmes tipo Bubble, que saiu na Netflix agora há pouco, e até mesmo, tipo, sei lá, Your Name, do Makoto Shinkai.
Então é uma merda mesmo.
É...
Vixe, vixe... Polêmica!
eu não ligo pra Your Name, mas o meu ponto também é, eu não acho que em termos de história, em termos de personagens, em termos de narrativa, esse filme aqui, Promare, ele é melhor do que Bubble ou qualquer filme do Makoto Shinkai. Eu acho que se der mole, ele é até pior, dependendo da proposta. Mas a estética, vamos dizer assim, a parte de diversão que você não pensa, você só olha pra tela e fica, meu Deus, cores lindas, animação linda, porradaria, isso se torna uma experiência, isso se torna uma experiência boa. Tipo, dá pra você ver que Promare sai, tipo, meu Deus, que coisa divertida. Mas, sei lá, não tem como eu olhar pra essa história e falar, tipo, nossa, que história razoável.
É, e realmente os personagens ali, eles são ferramentas, né, pra desenvolver a história. O próprio protagonista, tipo, falam de como ele é meio Luffy das ideias, assim, ele é o cara bobão que não desiste nunca e vai salvar todo mundo, mas não é muito desenvolvido isso, você só aceita que é isso ali pra história seguir com ele como esse ponto de ferramenta ali pra história. Aí tem a cientista lá também, que é uma ferramenta pra usar o plot final ali, aí tem a irmã dela.
Todo personagem que você pega dentro de ali, você consegue pegar todo o traço de personalidade dele numa frase pequena, duas, três, quatro palavras, você fala assim, é isso que ele é dentro desse filme.
Sim.
A menina, ela é cientista maluca. O protagonista, ele é o protagonista da história, isso já define ele. O vilãozão lá, o loirinho, ele é uma pessoa ruim. A menina loirinha lá, que gosta do protagonista, a personalidade dela é gostar do protagonista.
É, ajudar. Sim.
E é isso. A irmã dessa menina é gostar da irmã e querer fazer as coisas, ela faz as coisas pela irmã, sabe? E é isso, você define os personagens numa frasezinha e é isso que eles são.
E até os figurantes que é apresentado na primeira luta ali, eles têm a mesma personalidade, assim, o mesmo tanto que os protagonistas mesmo, né? Tipo, apresenta aquela mina que ela fica apertando os botões rapidão, assim, papapá, e ela tá sempre impressionada, e é isso a personalidade dela, ela é ansiosa e impressionada, ela fica, meu Deus, só, meu Deus, aperta o botão, tem que ir rápido.
É, aquele aí, por exemplo, quando aquela secretária lá do governador, quando ela pega fogo, ela fala assim, nossa, deram tela pra essa menina, ela pegando fogo.
Assim, já fica aqui uma crítica que é, tipo, esse filme não sabe tratar os figurantes. Eu acho que os figurantes foram pro caralho, assim. Tipo, eles não importam nem um pouco. Tipo, eu sei, não figurante, é figurante, não importa. Não, tipo, não tem uso pra eles.
Mas dá nome pra eles, né, no começo do filme. Tem um splash screen de nome de cada um.
Só pra falar assim, olha, é o que vocês vão ter deles. Hoje você sabe o nome, e é isso. O grandão lá, qual que é a personalidade dele? Ele tem super força. E é isso.
Eu acho que isso é um padrão na Trigger, basicamente, assim. Eu lembro do Kill la Kill e o Gore era assim, o cara lá.
Gurren Lagann também é um pouco assim, você parar pra pensar, não tem muito personagem ali.
É, exato, exato. Tipo, é no máximo um, dois ali que é desenvolvido, a história é sobre vencer tudo e fazer o bem.
Curiosamente, o único que eu tinha visto antes não é assim, que é o Kisnaiva, mas acho que é porque ele é um mais da mariocada do que da Trigger em si.
É, sim.
Infelizmente você teve que sofrer por conta disso.
É, mariocada salvando a Trigger, cara.
Mas é, realmente, os personagens não existem e tal. O drama gira em torno do líder dos terroristas, né? Que assim que é apresentado a primeira luta, você fica já, tá, vai mostrar que no final ele tem um ponto, né? Que ele não é exatamente do mal e papapá. Porque o universo não apresenta essa ideia, né? De, você não fica pensando, não, tem umas camadas de cinza que ele vai, você vai ter que escolher um lado, o que é melhor. Não, é só verdades ocultas e motivos.
Ele é tipo assim, você é contra a gente porque você não sabe a verdade ainda. E é isso. É bem linear, tipo, a gente parte de um ponto A e a gente tem que chegar no ponto B. Então, tipo, a história roda em cima disso. A gente vai descobrindo coisas do ponto A ao ponto B. E é isso. O protagonista, ele é moldado em cima das coisas que ele vai descobrindo. E é isso. Por exemplo, tem uma cena que o vilão, né, o loirinho, fala assim, olha, você não sabe de tudo, esse cara é ruim. Meio segundo depois, ele já tá confrontando o cara ruim. Você fez isso mesmo? É isso que você é? Eu falei assim, nossa, Trigger.
Exato. Todo mundo muito certeza, né? Com muitas certezas na vida.
E o cara fala, eu fiz mesmo.
E tipo assim, e o vilão, tipo, ele fala assim, não, quem te disse isso?
Não, exato, ele nem, tipo, não, pera aí, botaram coisa na sua cabeça e falaram, ah, então tá bom, já que você descobriu, ah, eu vou ter que te mostrar.
É tipo, já que você descobriu, eu vou te mostrar, eu torturando alguém. Nossa, que legal.
Inclusive, essa é a pior, esse trecho aí tá na pior parte do filme.
Nossa, é horrível. Essa parte é sofrida.
Esse filme, ele é rápido, mas às vezes ele é apressado mesmo, né? Começa a ficar ruim na parte que vai dar a forçadinha de casal heterossexual, né? Tipo, não é nem porque tá forçando o casal heterossexual, mas é porque você sente que aquela menina vai ser pra isso. Eu quero já adiantar que o ponto desse conversa aqui é pra provar que Promare é gay, tá? Essa menina não vai servir pra nada pelo resto do filme. Esse casal não vai servir pra nada pro resto do filme. Pô, não vai ter casal.
Ela é a piada. Geralmente é o gay que é a piada. No caso, é a menina hétera. Tipo, eu gostei.
Eu lembro que tem a cena importante lá que tá revelando, né, como o mundo gira e tal, né? E aí o personagem tem ela na cena e tem os outros dois protagonistas. E aí o personagem só fala, tipo, Galo, Leo. E ela tá na cena e ele não fala o nome dela, sabe?
Não, exatamente, né? Quando ele tá falando, tipo, vocês vão salvar o universo, Galo e Linho. Aí eu falei, ué, mas a menina tá lá também, porra. Não vai falar o nome dela, não.
Exato.
Mulher em shonen.
Exatamente.
Bom, então vamos pra parte com spoiler, então, pra gente poder desenvolver mais.
Eu acho que só o importante de falar é que o filme está disponível oficialmente no Amazon Prime. Quem quiser ver dublado, então aproveitem aí a oportunidade.
Eu acho que vale a experiência, é um filme divertido e, tipo assim, quando a gente fala de uma obra da Trigger, meio que a gente tá falando de todas, então isso aqui é a essência do que é o estúdio. Dá pra você assistir e se divertir como assistiria outras obras. E é curtinho, né, um filme. Dá pra entender mais ou menos a vibe que eles carregam ali. Então acho que vale a pena por isso, assim, pra conhecer o estúdio, pra saber como funciona, pra entender as referências quando o pessoal estiver falando.
Se você for assistir Promare, vai com o cérebro desligado. Desliga e vai. Fala assim, ai, bonitinho, fofinho. Não tenta buscar, tipo assim, ai, vamos ver o texto disso aqui. Não tem, é inexistente. Os personagens não tem, é inexistente. Vai porque, ai, porrada. Ai, o robô gigante dando murro. E é isso, gente.
Exato.
É isso, só vai e aproveita a viagem. E é isso. Não tem nada além disso que você vai conseguir levar da obra. Tem outras inúmeras obras que a gente, mais à frente a gente vai comentar, talvez, que fazem esse mesmo texto de uma maneira muito melhor.
Eu discordo um pouco. Eu acho que pode ver com o cérebro ligado também. Eu vi com o cérebro ligado, não gostando de mecha, e eu me diverti pra caralho. Porque o filme é divertido, gente. E apesar de realmente concordar sobre o ponto dos personagens, eu já acho que tem uma mensagem aqui e que ela é interessante, sim. Pode não ser a melhor forma, mas eu acho que nessa dinâmica, no estilo Trigger, eu acho que pra um filme de uma hora, sei lá, 40 e pouco, ficou legal. Vá lá. Seja dando dinheiro pro Jeff Bezos, seja vendo pirata, manda ver.
Beleza, então vamos partir pro spoiler aí, sobe a música, André, e vamos.
Eu só queria dar uma leve reclamada com o Léo, que o Léo falou, veja com o cérebro ligado. Cara, esse filme não tem história. Ligar como? É isso que eu não entendo. Tipo, o roteiro desse filme, ele é muitas vezes qualquer coisa.
Desenvolva.
O roteiro do filme, no geral. Vocês, por exemplo, vocês deram aquela contextualização do cientista maluco que morreu. Cara, toda informação dessa história, toda reviravolta dessa história, todo desenvolvimento dessa história é quase que inexistente, tirando o núcleo do vilão. É literalmente vem em qualquer momento. É literalmente vem em qualquer solução.
Eu acho isso fenomenal, mas continua.
Pra mim, esse filme, ele é o Your Name se fosse de ação.
Ai... É tipo, né? Que é a mesma coisa. Ai, não, cancela esse menino. Ai, tchau. Não sei por que você tá chamando pra você assistir isso.
É um gigantesco portfólio de animação com uma energia muito boa, claro. É divertidinho, achei divertido. Mas contando você extremamente maluco. feito? Essa história é inexistente.
Você ainda não explicou o porquê.
Então, eu, como o Fábio falou, que é uma história linear. Mas o meu ponto dela ser... Não é ela ser linear. É que a Trigger, ela tem essa... Eu não sei se todos os animes dela são assim, tipo, nesse nível. Que, tipo, obviamente é um filme de 1h50.
Geralmente são, mas... Continue.
Mas, basicamente, essa história, ela tem, tipo... Como é que eu posso dizer? Todos os acontecimentos dessa história rolam em um intervalo muito curto de tempo. Com totais conveniências de roteiro. Que, tipo... nada, tipo, cara, literalmente, esse filme, ele não desenvolve nenhum ponto que ele levanta. É, literalmente, chega o ponto, eles abordam, é como vocês falaram do confronto com o vilão. No momento que esse ponto chega, eles abordam e eles vão seguindo, sabe? É literalmente uma história de derrotar o vilão. Sem ter o conteúdo que uma jornada de derrotar o vilão tem, sabe? Tirando com o Twinkzinho lá.
O Trigger é assim mesmo, mas completando, o que eu penso e queria falar sobre é um pouco do que você também tá falando. Eu falo que tem que ir sem cérebro porque, assim, a gente tem construção narrativa de como os arcos geralmente tem que ser, certo? Então a gente não pode chegar do ponto A ao ponto B. O que acontece aqui, no caso, o protagonista tá andando no escuro por meia hora, ele chega num ponto entre esse ponto A e ponto B. Ele vai lá, encontra o Leo explica um pedaço da história pra ele. Aí ele assim, ah, agora eu sei o que eu tô fazendo. Aí depois de um tempo, ele faz tudo aquilo que ele precisava fazer, aí depois ele volta a andar para um ponto cego, onde não tem solução. Aí aparece outro personagem, fala assim, olha, é isso aqui que tá acontecendo agora. Vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Que é quando ele fala com o governador. Aí você, ah, então legal. Aí a gente vai pra outro ponto, assim, meu Deus, a humanidade vai acabar. Não, calma aí que vai aparecer outra pessoa que vai te explicar exatamente o que você tem que fazer de novo pra você fazer. E tipo, chega um ponto que eu acho que foi até que o André comentou, que eu acho que isso é incrível, que chega o ponto que fala assim, olha, eu tenho um robô gigante pra vocês, ele chama Deus Ex Machina. Eles riem na cara da pessoa, falam assim, cara, você não pode ter um cérebro, porque a gente tá literalmente usando um recurso podre, que é um Deus Ex Machina, e colocando o nome dele de Deus Ex Machina. Então, por isso que eu falo, gente, vai com o cérebro desligado nesse aspecto, porque você não vai ter uma profundidade que geralmente você precisa ter os arcos narrativos dentro de uma história usual, porque a gente tem as jornadas, a gente tem um descobrimento, a gente não pode chegar em um personagem X e esse personagem X dá todo o plot num diálogo expositivo que nem acontece aqui. Não pode ser desse jeito. Pode, porque é isso que ele faz. Pode, mas é um recurso, na minha sincera opinião, ruim. É um recurso pobre. E eles sabem disso.
Eu acho que o maior problema é a falta de senso de obstáculo sem ser o vilão. Eu acho que realmente, né, essa questão de é só jogando o protagonista de um lado pro outro, isso realmente não faz muito sentido mesmo, né?
E tipo, e além de tudo isso, tem 1 milhão de conveniências aqui. Por exemplo, convenientemente, ele estava naquele lago congelado. E convenientemente, o cara que estava pegando fogo no ar, ele cai lá dentro de uma caverna do lado dele. Então, são muitas conveniências.
Ah, isso eu discordo que é conveniência. Eu acho que é a única não conveniência do filme, inclusive.
Não sei. Eu achei.
Na verdade, eu tô achando tudo tão conveniente que eu tô até cogitando se isso não foi intencional mesmo. Porque é absurdo, assim.
Esse ponto aí que o Fábio falou é o único que ele tem realmente uma pista do mistério ali. Porque tem um mistério ali acontecendo. Aconteceu esse evento de combustão espontânea no pessoal, gerou os mutantes, e aí tem os terroristas. Se você não sabe a motivação, tem um mistério. Em qualquer obra de mistério, você daria umas pistas que faria você ficar caçando. Então, será que é por isso? Será que é por aquilo? Aqui não tem. Aqui ele só fala, tem um mistério. Daqui a pouco a gente revela. Vai assistindo aí. E a única coisa que tem uma pista é, de fato, esse chão de gelo aí que ele sempre vai pra pensar quando ele tá refletivo. E aí ele fala, não, aqui é grossão. Aqui tem 5 metros de gelo. E aí você para pra pensar que, porra, então tem algo ali que, porra, 5 metros de gelo não é um lago qualquer. Ok. De resto, ele realmente vai jogando. Por isso que eu acho que esse é o único ponto de pista do negócio.
Não, eu não tô falando da cena do velho. Não, eu falo antes. Falo quando ele encontra o menino, o loirinho. Porque não tem sentido os dois estarem naquele mesmo local ao mesmo tempo. Ao mesmo horário. Tipo, sabe? Eu achei conveniente. Tipo...
É, eles saíram voando e foi pra ali, né?
É, tipo, eu acho conveniente. Mas é isso, não tem sentido, sabe?
Isso aqui.
Ele não tava procurando, ele não sabia que ele tinha fugido da cadeia, ele não tava procurando ninguém.
Ah, sim, é, isso sim.
Ele não seguiu uma pista, assim, ah, viram ele ali, sabe? Que geralmente é assim que a gente constrói uma trama. Você quer fazer uma trama, você quer fazer algo que prenda, não, tipo, não é o caso, ninguém quer fazer uma trama aqui, óbvio, mas usualmente a gente vai seguindo pistas, detalhes, ele pode estar aqui, ele pode estar lá, sabe, tem um aspecto que geralmente vai levar o personagem A a um outro personagem que tá foragido no ponto B, entende? Aqui não tem, tipo, ah não, ele apareceu, olha, caiu do céu, uma estrela cadente.
E o Victor, ele falou que achou, tipo, assim, apressado, eu acho também, que apesar das outras obras da Trigger ser assim, elas são séries, né? Aqui eu acho um pouco mais apressado porque é um filme, então tem mais, menos tempo e acaba ficando um pouco do nada, assim mesmo, você chegar nos extremos. Querendo ou não, a Trigger chega nos extremos nas outras obras, mas tem uma gradualidade ali, tem três níveis. Ah, num nível ele tá batalhando ali com um ser humano, no outro nível ele tá batalhando com um ser humano com poderes que voa, no outro nível ele tá lutando com uma galáxia, beleza. Mas tem uma escadinha aqui, é só tipo 0-100, assim.
Assim, no final, eu já falei, né, eu achei divertidinho, mas a minha questão é que não apenas é muito pouco gradual, só acontece, como a história não é grande coisa, tipo, os plot twists e explicações, elas vêm do nada. O que carrega esse filme pra mim é a estética, é a diversão, é essa energia maluca que a Trigger proporciona. Porque se for pela história...
E a homossexualidade, claro.
É, a história mesmo, tipo, tem uns momentos do filme que, tipo, eu não fiquei, tipo, entediado, mas tem uns momentos do filme que eu estava, tipo, só, putz, tá, vamos pra parte da porrada de novo, que é tipo o momento que eles caem no água, eles vão conversar com o velho. Eu sei que vocês acharam interessante a conversa com o fato do cara tá dormindo, mas eu só tava achando isso interessante mesmo. Tava tipo, ah, tá, tem um outro universo, que é da onde tá vendo os bichinhos.
Do nada são alienígenas.
Não é bem do nada, tem já como é que fala, gente? Um foreshadowing disso no quanto à pesquisa que a irmã da Aina tá fazendo.
É, então, essa parte dessa explicação da irmã dela é bem chata. Também é uma das partes que eu tava... Cadê? Porrada, cadê?
É muita pouquíssima informação pra achar isso daí, tipo, nossa, não veio do nada, tá ligado? É tipo você falar que uma foto da Luca era da Formiga Quimera, toda a questão com a Luca faz sentido depois e não veio de nada.
Mas o que eu tava falando antes é que depois dessa cena heterossexual desnecessária, a gente vai pra o galo descobrindo os Burnish lá dentro de uma caverna. Aí apaga a consciência dele, aí ele acorda. E aí ele, tipo, vê a galera comendo e tal, aí o galo manda um... Ah, vocês comem porra nenhuma, vocês são todos uns filha da puta, demônio do caralho. Aí o maluco vira pra ele e fala... Nananina não, nós somos humanos como você e nós comemos feijão também. Aí o cara fica em choque, assim, tipo... Meu Deus, eles são humanos e realmente comem feijão. Cara, eu achei isso tão imbecil. Quando ele tá lutando contra o Leon, ele... tira lá a armadura do Leon, ele vê que é humano, e acho que tem até uma piada gravada, tipo, ah, a menina que tá lutando aqui e tal. Tipo, ele não parece chocado com o fato de descobrir que havia um humano por trás daquilo. Portanto, ele sabe que são humanos, entendeu?
Eu acho que não é literal, acho que eles sabem que são humanos, mas ele só tem uma repulsa extrema a esse tipo de gente, assim, como se eles fossem só, tipo, ah, maldosos. Que nem a cena da pizza lá, que a galera para de comer a pizza porque o cara é mutante, né? É muito isso, assim, tipo, ah, realmente, eles sabem que a pessoa ali tava fazendo a pizza deles, a pizza normal, só que aí a partir do momento que eles descobrem que ele é um mutante, eles só não querem ter a boca deles tocada por algo que ele fez, sabe? É tipo, de extrema repulsa.
Mas isso não é um problema, isso eu entendi. O problema pra mim é qual é a grande frase, o grande horizonte que se abre a partir desse diálogo pra criar esse momento com aquela trilha sonora triste, como se esse homem tivesse descoberto a empatia dele por esse ser. Já tem o cara da pizza. Então assim, eu achei um diálogo bobo, e isso é um negócio que tem um pouco porque, por mais que eu goste do estilo Trigger, animadão, exagerado, então tipo, se um cara é autoritário, ele é muito autoritário, cheio de caretas, e isso esbarra no diálogo às vezes, no texto às vezes, porque as pessoas vão falar as coisas muito positivamente, né, jogar assim, tipo, e acho que esse foi um momento meio assim, e esse momento é horrível, e aí desencana nisso, né, tipo, abre o horizonte pro galo, ele vai falar com o governante não faz nenhum tipo de contestação, e tudo acontece meio convenientemente, sabe, tipo, pra mim o roteiro só sendo muito apressado a partir de um texto muito ruim.
até mesmo com uma história de temos que derrotar o vilão, eu não acho que ela tenha um empenho em ser bem feita nisso. Eu acho que essa história, de fato, ela é muito um portfólio de somos a Trigger. E nós sabemos que vocês gostamos do nosso estilo, nós sabemos que vocês gostam das nossas palhaçadas, das nossas besteirinhas. Então vamos fazer por quase 2 horas muitas palhaçadas, muitas besteirinhas e muitas cenas de lutas bem animadas. O que eu não acho um demérito. Eu achei divertido. Então funcionou.
Eu concordo também.
Talvez até eu tenha gostado porque eu vi com o cérebro desligado mesmo. Eu não tenho muita atenção nessas coisas não, e agora que você falou, eu não consigo sequer ver uma jornada do herói aqui.
Herói? Não tem? O menino mal é mal um personagem, imagina ter a jornada dele. O menino nem é personagem. Se você pega o menino, se você pega o anti-herói, né, que é o Leon, aí a gente tem a jornada dele. O Leon tem uma jornadinha ali, mas o galo não cheira, não fede, gente. Ele tá ali pra beijar a boca do Leon, e é isso.
É, ele tem um objetivo claro que é salvar o mundo. E aí, se a pessoa A fala que pra salvar o mundo ele tem que fazer X, beleza, ele vai. Se a pessoa B fala que ele tem que fazer Y, ele vai, faz. E ele tá indo assim de pessoa em pessoa.
Posso falar o que eu gosto da possível mensagem desse filme?
Pode sim.
Então, é que quando vem essa parte da explicação, que o cara dá tipo, ah, eu tinha um laboratório com esse cara, e enfim, ele me mata, rouba minha pesquisa e leva isso pra um outro canto. Então, o que a gente sabe até aí é que por causa dos burns, a atividade nuclear da Terra tá aumentando, e, enfim, o magma tá ficando agitado, a Terra vai acabar, 10 mil pessoas vão pra outro planeta numa nova Arca de Noé, como nomeia lá o governista. E aí, quando o cara dá a explicação, o que eu acho interessante é que essa informação de que são criaturas de outro planeta, e aí aquele robô também que ele dá pros meninos, e que ele funciona, como é que eu vou dizer, potencializando o poder dos Burns. Ao contrário do cara que matava os Burns pra sugar a energia deles e servir de, enfim, motor pra Arca de Noé, como ele chama, aqui o robô funciona com o Burns sem sentido. Ele usa o poder dele e impulsiona o robô. E aí você percebe também que os Burns não são bem uma outra raça, são mais pessoas que catalisam melhor o que os Promaria, né, os Promare, que são as criaturinhas que vieram de outro mundo, o poder deles, né, e tal. E até quando o próprio vilão se revela um Burns, existe muito a questão no texto que ele fala de que, tipo, ele quer dominar aquele poder. Então eu sinto que a grande diferença é que o que talvez Promare esteja falando, é assim, e quando eu digo falando, eu digo de uma maneira...
Segundo plano, né?
É, ele não tá discutindo. Ele tá de uma maneira muito pungente e objetiva definindo um lado. Então é um filme sobre uma catástrofe de fim do mundo. E eu acho, inclusive, que ele tá se comunicando com a gente de alguma maneira, né? O Kitsune, inclusive, fala no podcast dele que ele lembrou do Elon Musk. Eu lembrei também. Eu lembrei essa coisa de fim do mundo, é um negócio que tá muito presente, que foi essa questão de uma catástrofe climática, enfim. Aqui tá vindo por causa de alienígena, mundo paralelo e tal. Mas tem essa pira de, não vamos resolver o problema que tá aqui na Terra, não vamos tentar entender esse outro, essa outra força. Que pra mim, quando você fala que é um sol de outro planeta, ela vira uma coisa muito da natureza. Então eu acho que acaba que por essas ligações que a gente faz com o nosso mundo, e aí é por isso que eu tô tomando esse cuidado de dizer que, tipo, ah, não é que tá sendo discutido, né? Eu tô desde o início falando que não tem nada muito profundo desse universo. Mas eu acho que essas associações realmente fazem a gente pensar sobre o comportamento predatório do capitalismo. Né, e sobre como a gente tem associado isso, tipo, a fim do mundo, e não a cuidar de um problema, mas a querer colonizar um outro planeta, né, e ir embora, deixar as coisas pra trás. E aí, quando a gente tem a explicação, a gente consegue ver que existia uma outra forma possível de lidar com isso, e que o vilão, mesmo sendo um Burnish, tudo que ele pensa é dominar, é conquistar. Ele não pensa em se relacionar com aquelas criaturas, entender, mesmo sendo cientista. Então, eu acho que esse é o barato, assim, do Promare, apesar do seu roteiro deficiente.
É, eu acho que é mais o lado do vilão, ele querer estar acima de todos e ser o maior, independente das coisas ali, tanto que desde o início ele que botou fogo na casa do protagonista e ele se botou como herói ali, né? E aí, beleza, ele cresceu ali a carreira dele, se tornou governador, roubou a ideia do cientista pra pegar a reputação dele, e agora ele quer eliminar todos os Burns pra ele ser o único e o ser humano mais poderoso ali e manter a soberania dele num novo reino ali, né, que seria a nova terra que ele ia colonizar e continuar seu ciclo de dominância ali, né.
É, e fazer isso a partir também da exploração do poder, assim, dessas pessoas, né? Ele tá fazendo elas sofrerem e tal.
Ah, sim.
Uma outra coisa, né, que também é algo que a história tenta, né, fazer relevante é essa questão, né, da discriminação racial, né? Da galera que é os inflamáveis lá, o pessoal que pega fogo. Eu até comentei, né, no grupo, né, que ele me lembra muito o texto de X-Men, a saga dos Sentinelas lá, que é a galerinha, os mutantes sendo castado porque eles são mutantes. E é isso, basicamente, é todo esse arco narrativo. Lá em X-Men a gente sabe como é bem feito, como é bem trabalhado. Lá a gente tem lá o Magneto, que a gente também, ele é transposto para aqui, para esse universo de Promar, que é o Leon. Ele é aquele anti-herói. Fala assim, olha, a gente tem um ponto, isso não tá certo. Nós também temos os nossos direitos, a gente não merece ser castado. A gente tem que lutar contra essa opressão, esse sistema opressivo. E a gente tem vários pontos, o sistema oprimido eles, a gente é mostrado constantemente como a polícia aqui dentro de Promare é violenta e como eles estão pouco se fudendo, porque eles simplesmente são a polícia, eles passam por cima de outras autoridades também, como o pessoal lá, o bombeiro, que lá no comecinho, quando o Galo prende, né, o Leon, a polícia meio que quer tomar aquele mérito pra eles, eles falam assim, não, calma, não é assim, ah, então foi você, então vou te prender também, porque eu sou policial e eu posso fazer isso, eu tô acima de você. Então aqui também a gente também vê a polícia sendo usada como ferramenta de opressão dentro desse universo. Não muito diferente do que a gente tem aqui no nosso universo. E como a gente tem lá também nos X-Men, com a situação que está acontecendo lá. Então, eu acho que são pontos que são relevantes, assim, no contexto nosso, brasileiro, e não só brasileiro, mundial, né? A gente tem a opressão também contra os negros lá nos Estados Unidos, a gente tem a guerra lá no Oriente Médio, dos Estados Unidos também, metendo bala em todo mundo, achando que eles é deus da terra deles lá, andando da terra, enfim. É uma questão relevante e a polícia é mostrada como ela realmente é aqui no mundo, que é essa ferramentona mesmo. A história, ela pega esse plot, né, esse texto, e fala assim, olha, tem esse texto na história, tá? Mas olha que legal a gente batendo, fazendo os robôs lutar. Olha aqui pros robôs agora.
E é, tipo, uma analogia ali, clara, tipo, a Segunda Guerra ali, né? É eles pegarem os inflamáveis ali, prender quem ajudar a inflamável, vai junto também, vai preso também, não pode deter o psaiolo lá e tal. E leva pro campo de concentração e...
E vai fazer experimento, vai dar licença de maluco, vai cortar dedo, vai pra botar pra girar.
Eu não vou dizer que diretamente é uma analogia a nazismo. É realmente um comportamento eugenista e tal. Eu acho que a analogia é mais direta no Brand New Animal, que é o anime de 2020. Inclusive que o plot é muito parecido. Eles têm umas semelhanças, assim. É porque eu acho que essa coisa da raça não é nem que não é tão importante. Porque a coisa temática não é tão importante. Eu acho que tem uma consistênciazinha, sim. Mas eu acho que é quase como, tipo, o lance da raça serve para esse trabalho temático mais geral, predatório desse governista aí que eu relaciono a capitalismo e tal. Eu acho que não é tão sobre, tipo, vamos falar aqui sobre coisas horríveis que nazistas fizeram a judeus tão diretamente. No BNA é mais visualmente parecido com campo de concentração mesmo.
Não, sim, obviamente não, mas é importante reforçar que a Segunda Guerra foi ruim porque tem surgido uma galera que não tem achado muito ruim, né, a Segunda Guerra. Então, acho que é importante relembrar.
É, mas é porque tem que tomar cuidado às vezes também, porque não é tão direto, entendeu? Tipo, é relacionável porque nazismo é eugenista, mas sei lá.
Mas e a mensagem gay do filme? Você esqueceu de falar disso.
Tem isso, né? Porque não é bem uma mensagem gay, né? Ele vira e fala assim, olha, e se esse hétero fosse gay?
Vou ser sincero, a Trigger, o diretor, só fez esse filme pra colocar o beijo do final. Ele simplesmente criou meio plot, fez uma cena de luta só pra colocar aquele beijo. Porque a forma que acontece, a duração do take, não tem close nenhum, é puro, simples, é cru, e fala assim, aceita, é isso aí.
Sabe uma coisa que eu achei interessante? Porque, tipo, uma coisa que eu achei interessante que eu reclamei, tipo, não reclamei, mas falei como o roteiro ele é. Tipo assim, gente, a solução do cara beijar o outro pra reacender ele foi, saiu do cu, veio do nada.
Isso tem uma pista também, ele viu lá na caverna, pô.
Ele vê a menininha, né?
É, ele viu na caverna.
Eu não tô falando isso. O que eu tô querendo dizer é, eu sei que tem uma explicação. O meu ponto é, eu acho que aquela cena na caverna foi feita unicamente pra ter esse beijo. É isso que eu quero dizer.
Ah, sim.
Sim, sim.
Porque essa cena em si, se você parar pra analisar e pensar, cara, será que faz total sentido? Será que não veio muito do nada? Veio do nada. E botar aquela cena lá, pra eles poderem botar dois homens se beijando, sem ninguém questionar. É tipo...
Não, e sim, e tipo assim, o design dele é de bombeiro, né? É justamente pra... Ah, não, bombeiro faz expressão boca a boca. É... Podia ser outra profissão.
Ele não precisava ser socorrista.
É, exato, exato.
Foi uma referência àquele anime dos bombeiros, que não é Fire Force.
Que é de gay também.
Por isso que eu falo, eu olho pra essa cena do beijo e eu pensei, cara, eles queriam botar dois caras se pegando.
Exato.
Eles realmente queriam muito botar dois caras se pegando. Porque não teve muito esforço pra botar uma desculpinha. Foi tipo, ah, gente, eles se beijaram lá no, na caverna e tá fazendo isso. São heterossexuais. Amizade!
E o que eu mais gosto nisso aqui é que ele não fica chocado que ele beijou, que ele tocou os lábios na boca de outro homem. Ele só não gosta porque é a primeira vez que tá colocando a boca em alguém. Ai, meu Deus, meu primeiro beijo. Nossa, um homem bonito. Vou comer ele depois, mas olha. Gente, é incrível.
Uma coisa interessante que o Kitsune fala, assim, no programa dele, né? Que é sobre a necessidade de, tipo, você fazer um personagem não ser gay, né? Então aquela cena com a guria ser quase que, tipo, o... Como é que eu posso dizer? Você, tipo, era pra ser em tese, se você for pegar obra no geral, uma prova de que ele é heterossexual. Enfim, é clássico também de obras heterossexuais o protagonista ignorar a menina, porque, ah, é distraído, blá, 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 não sei o que, né? Um Luffy da vida. Mas vamos combinar. Normalmente o que acontece nessas obras também, você pega aí o Shonen, né? O cara termina com uma mulher. Naruto casou com a Hinata, Sasuke casou com a Sakura, a gente sabe o que acontece no sigilo, né? Mas, enfim...
E até no Gurren Lagann. Gurren Lagann mesmo é um heterossexual ali, casalzão, que entra em sincronia, uma com governando, o outro com poder ali, qual é o nome do Simon e a Mina lá.
O Bleach lá, o Ichigo termina com a Orihime, o Renji com a Rukia, enfim. Mas aqui não. Repare você que no final nós temos apenas um horizonte a acontecer, todo um futuro pra acontecer. Então olha que coisas importantes aconteceram. Tem toda essa relação desses dois caras, que é aquela relação de amizade, aquela broderagem, uma coisa muito, muito física, uma coisa muito enérgica, né, e tal. O cara ignora a menina, não termina casado com ela, tem um beijo gay, o viado não morreu, ou seja, o casal pode ficar junto. Então, basicamente, o que esse anime tá dizendo, e já que ele tá fazendo uma crítica ao capitalismo predatório, e a gente sabe que o capitalismo é anti-LGBT, gente. Ou seja, o filme está dizendo que o horizonte é homossexual. Essa é a mensagem do filme. Que o futuro está aí e ele será homossexual.
Não só não morre o gay, como o gay é trazido das cinzas, né? Pelo beijo. Ele volta a brilhar, volta a reluzir.
Não, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, porque, tipo assim, o Leon, ele é claramente não hétero. Ele é um bicho anenzão, tipo, ele é mega afeminado, ele tem as poses de um personagem comum de Jojo.
Ele acha hierarquia e patriarcado desprezível, ele tem um nojinho lá da polícia, ele fica, ai, uó, essa galera aí da polícia.
É, tipo, ele ele tá fora dos padrões, ele se recusa a seguir o que a sociedade quer que ele seja. Então ele já é nesse aspecto, assim. E a gente tem, em contrapartida, um hétero, que é o Galo. Então a gente olha o Galo e fala assim, cara, ele é hétero, ele é burro, ele é sonso, ele é bobão, ele quer salvar todo mundo. Então a gente pega aqui os dois personagens que, querendo ou não, querem o bem das pessoas da maneira com que eles conseguem, né, querer, dentro das limitações que eles conseguem e que eles podem fazer, e se unem. Eles se fundem de uma maneira que a energia dos dois entra em sincronia.
Também conhecido como sexo.
Então, aquela cena lá que eles estão no robô, eles estão transando, tá? Que dá um sexo. Eles estão, tipo, então aquela, daquele fogo azul deles é o bebê dos dois juntos, tá? E é isso. Os dois transam, tem filho, tudo em um take de 2 minutos.
Que é trigger, porque é trigger,
Uma crítica à heterossexualidade tóxica lá do Darling the Franks, claramente.
É a retratação, né, da Tigre.
Teve beijo, já fez mais do que Yuri on Ice e Banana Fish.
Não, já, tipo, que são gays, que são, que a comunidade vira e fala assim, nossa, que lindo, olha como gays são fofos e maravilhosos. Não, aqui a gente tem um beijo gay. Banana Fish, pífio. Aqui a gente tem declaração de amor até bebê. Bebê azul que protege o planeta Terra. Coisa linda. Que
esburra o planeta Terra até ele ficar bom.
Oh, que coisa perfeita. Que coisa. Olha que poético. Olha a poesia desse filme. Na Promare é poético, gente.
E isso ressignifica o momento ali que o cara exclui a mina, né? Porque exclui a mina claramente falando: não é pra você agora. É pra esses dois aqui.
Exatamente. Assim, é só os dois. Ele reforçando pra aquela menina, assim, ó, eu não gosto disso. Já te joguei no chão. Eu vi que você queria me beijar, eu não quis, sabe? Supera.
Exato.
Ai, aquela menina sofreu mais que a Juliette, tadinha. É a irmã dela que é vagabunda. É o macho que não gosta dela. É ela que nem personagem é.
Não teve nenhum desenvolvimento, coitada.
Desumano.
Desumano. Aquela menina sofreu mais que a Juliette.
Enfim, Promare, é isso então. Notas, considerações? Quem quer começar?
Cara, eu confesso que eu achei pior do que o que eu tinha achado, porque eu não tinha pego essas questões do roteiro mesmo. Acho ele mais gay do que eu achava antes, isso é bom. Então, e o 7, vai. 7 pra Promare.
Eu acho que Promare é um triggerzão, tipo, peguei aqui hoje, assisti bem tranquilo, gostei, rindo horrores, achei mega divertido, vi dois boiola lá, feliz e tal. Eu acho que dentro do que ele promete, ele não cumpre nada, mas já tô acostumado ao trigger. Dentro de tudo que ele fala assim, olha, a gente vai fazer esse pizzaiolo ser vingado. Você acha que nada, vamos fazer ele virando cinza. E é isso, gente, vamos matar ele mesmo. Vamos mostrar ele sendo pego, sendo preso, sendo torturado e morrendo. Então, dentro da premissa, né, de ele meio que tenta, né, levantar, não cumpre nada mesmo. E é isso. Gostei pelas razões óbvias, que tem um viadinho vencendo. As lutas são incríveis. O Trigger sabe fazer coreografia de luta. O Trigger sabe fazer animação com 3D. O Trigger sabe o que ele tava fazendo ali. Ele tava na sua zona de conforto.
Exato. Eu acho que a produção, ela deve ter se divertido muito fazendo esse filme aqui. Consigo ver eles felizes e tomando chicotada.
Sim, completamente.
É absurdo, e me falaram que Gurren Lagann é, tipo, muito melhor do que isso, inclusive. Tipo, o nível de qualidade visual do Gurren Lagann é melhor do que o de Promare. Eu fiquei chocado.
Ah, sim.
Ah, não, sim. Nossa, a luta final lá que... Por exemplo, tem uma coisa do estúdio Trigger que eu sempre sei que vai acontecer. Em algum momento, eles vão colocar um universo expandindo e fechando. É deles. Eles vão fazer o povo lutando lá na galáxia, em outro planeta, mostrando o Sol, mostrando o Sistema Solar, mostrando a Via Láctea. Ele é do Trigger. Vai fazer os robôs que era de 20 metros, tendo 500 metros lutando lá.
Pegando a Terra na mão, né?
É, tipo, vai ter isso. Vai ter alguém com poder galáctico soltando. Então, são coisas. É a identidade do Trigger. Eles vão fazer isso porque eles gostam disso. Como eu já tô habituado e eu já tava esperando isso, eu vou dar um 8zão bem gostoso, bem uma farofinha deliciosa, que você fala assim, nossa senhora, gente, tô com depressão, sabe? Acabei de assistir um filme horrível com gay. Você vai assistir isso aqui. Inclusive, acho que Promare tinha que ser uma série um pouquinho maior, com uns 12 episódios, que ia ser mais divertida ainda, ver gays por mais tempo na minha TV.
Se tivesse uns mini generaizinhos ali pra eles enfrentarem, né? Umas lutinhas, ia ser divertido. Eu gostei também bastante, achei bem divertido. Apesar do que a gente fala dos roteiros e tal, eu acho que a diversão e o ritmo acelerado ali se sobressai sobre isso e tal. Ele sacrifica tudo isso pela diversão ali. Então, eu gosto bastante. Eu vou dar um 7 padrão, que é o padrão de qualidade Trigger aí. Dá um olhão. Recomendo.
Eu acho que os 30 primeiros minutos desse filme muito divertido. Depois disso, eu não tava ligando muito pra história. Eu fiquei meio tipo, ah, ok. Eu também não ligo tanto pro Trigger. Apesar de ter gostado desse em específico, né? Entre Snipe, os dois episódios de Star Wars e esse daqui, eu achei esse daqui o melhor, o mais divertido, o meu gosto. Eu amei o CGI. Ah, eu ia dar 6,5, mas teve beijo gay, né? Então é um 7.
Boa, boa.
E novamente os gays vencendo.
E vai entrar na playlist do CDM LGBT lá.
Finalmente os gays vencendo. E é isso, gente.
Então é isso, você pode mandar um e-mail se você gostou ou não gostou para podcast.cdm@gmail.com. Você pode deixar um comentário no espaço aqui do Spotify. Às vezes buga e a gente não consegue ver, igual o comentário de Pum Pum. Meu Deus, pessoa que comentou em Pum Pum, se você tiver aí, manda um comentário por e-mail, por favor, para a gente poder ler, que eu tô curioso. A gente também tem o Twitter, @CDMcast, o nosso TikTok, @CDMcast também, Instagram, @CDM.cast, tem o YouTube, né, corte do CDM lá, pra você ver a gente falando besteira, e é isso, galera, que 15 dias vem alguma coisa aí que a gente não sabe não, mas tá vindo.
Ah, e é isso, gente, tchauzinho, espero que vocês tenham curtido o programa.
Falou.
Um abraço.
Beijo, seu bombeiro.
Beijo, seu bombeiro. Ai, eu beijaria o galo, gente. Ele...
Este podcast foi editado por André de Carvalho.